Olá! Hoje nossa conversa vai fundo no momento bem conhecido dos relacionamentos, o pedido de namoro.
Isso aí.
Vamos explorar o que ele significa, sabe? A dinâmica por trás dessa formalização. A gente está usando como base o material O Pedido de Namoro e A Arte de Amar.
Um material bem interessante.
É. E a nossa missão aqui é entender por que a gente busca, colocar esse rótulo, né? E como isso mudou com o tempo.
O material foca bastante na visão feminina, mas olha, as reflexões servem para todo mundo.
Com certeza. Ok, vamos desempacotar isso.
Então, o que é fascinante aqui é como a fonte meio que tira o peso só da pergunta em si. Segundo eles, é mais que isso. É um marco, sabe? Uma transição importante. Uma declaração, tipo, clara de intenções e de querer exclusividade.
Certo, deixa de ser algo casual.
Exatamente. É a passagem do ficar para um compromisso mais assumido. Um desejo dos dois, né? E isso independe da idade de construir algo juntos. O texto sugere que é tipo formalizar um sentimento que já estava ali crescendo.
Faz sentido. E o que levaria alguém a dar esse passo, segundo esse material?
Boa pergunta.
As motivações que eles destacam vão além do romance de filme, sabe? Primeiro, claro, tem a busca por conexão emocional, por companhia, querer dividir a vida, as coisas boas e ruins.
O básico, né? Mas fundamental.
Sim. Depois, algo que achei bem legal, o crescimento pessoal, o relacionamento visto como um lugar para aprender. Sobre comunicação, empatia, paciência, até autoconhecimento.
É, isso é um ponto forte mesmo.
E, por fim, a necessidade de intimidade, de afeto, num lugar que seja seguro, estável.
E essa ideia do relacionamento como motor de crescimento, ela é bem presente no material. A fonte até usa a expressão escola da vida para o namoro.
Escola da vida. Forte.
É, mas não de forma leviana, sabe? É para destacar como a relação nos força a olhar para nós mesmos, para as nossas limitações, e aí a desenvolver habilidades sociais importantes.
Tipo o quê, por exemplo?
Aprender a ouvir de verdade, a ceder às vezes, a dizer o que a gente precisa. Tudo isso, né, é um aprendizado que, segundo o texto, a gente leva para outras áreas. Não é só sobre o casal, é sobre cada um também.
Isso. Isso me leva a uma questão mais prática, que o material também encara. Quem é que deve fazer o pedido?
Ah, pergunta de milhões.
Pois é, a tradição mandava uma coisa, mas hoje em dia, né?
A fonte é bem clara. A mulher pode sim e deve tomar iniciativa se ela sentir vontade.
Sem dúvida, os tempos mudaram. E aqui é onde fica realmente interessante. O texto sugere que a forma como o outro reage a essa iniciativa da mulher pode ser um termômetro.
Como assim?
Revela muito sobre a compatibilidade, sabe? O quanto eles estão alinhados sobre papéis, expectativas dentro da relação.
Exatamente. E o material argumenta que essa mudança de visão reflete, bom, relações mais igualitárias, né?
Sim.
O ponto central que a análise defende não é tanto quem pergunta, a formalidade, mas a autenticidade do sentimento, a clareza dos dois sobre o que querem.
A sinceridade, então.
Isso, a sinceridade da intenção e o alinhamento do casal valem mais que qualquer convenção sobre quem fala primeiro. O como é secundário à essência, ao que aquilo representa para os dois.
Entendi. E para quem tá ali pensando, será que é a hora? A fonte dá umas pistas.
Sempre bom ter umas dicas, né?
Tá para os amigos, para a família. Surgem planos para o futuro, mesmo pequenos. E aquela sensação de exclusividade que meio que já tá no ar.
Faz todo sentido. São sinais de que a coisa está evoluindo.
E aí tem dicas para quem vai fazer o pedido. Escolher um momento mais íntimo, que signifique algo para o casal. Ser muito sincero nos sentimentos e, crucial, estar preparado para qualquer resposta. Respeitar a decisão do outro.
Esse ponto é fundamental. É preciso reforçar algo que o texto bate bastante na tecla. O pedido é só o começo, não é a linha de chegada.
Ah, com certeza.
Se conectarmos isso ao quadro geral, a análise deixa claro que a relação não está garantida com o sim. Ela é construída. É no dia a dia que a coisa acontece.
O trabalho diário.
Exato. O material fala muito da importância da comunicação aberta, sempre, do respeito pelo espaço de cada um, pela individualidade, e de alimentar a confiança. É um cultivo diário depois do pedido.
Então, o que tudo isso significa? no fim das contas?
Bom,
que o pedido de namoro, não importa quem faça ou como, tem um peso simbólico grande. Ele marca uma decisão, né?
Formaliza uma intenção.
Um rito de passagem, quase.
Isso.
Mas, como o material lembra bem, o valor real não tá só nesse ato. Tá no compromisso que vem depois, que é renovado todo dia. Na disposição de investir na relação, de crescer junto, de encarar o que vier. É formalizar um sentimento que precisa ser cuidado sempre.
Perfeito. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, sabe? Considerando que o material valoriza tanto a sinceridade e o crescimento mútuo, mesmo com essa visão mais moderna, mais focada na essência, quais expectativas que não são ditas ou quais pressões sociais, talvez, sobre como o pedido tem que ser ou o que ele garante, ainda podem estar rondando esse momento?
Boa pergunta. As pressões invisíveis, né?
Exato. E como ter consciência dessas possíveis armadilhas silenciosas, pode influenciar a força, a autenticidade da base desse relacionamento que está começando. Fica aí a provocação para refletir.